Agora são 10h07. Vou falar um pouquinho sobre o CODEM, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. A própria história do CODEM se confunde com a história de uma cidade que se recuperou de uma crise, se organizou para isso, planeja seu futuro. Hoje nós temos o Master Plan, que nasceu de dentro do CODEM, de uma discussão sobre o futuro da cidade e uma orientação para o crescimento econômico. E, é claro, para responder também às questões sociais que envolvem Maringá. Para falar do CODEM, inclusive no final da sua gestão, nós teremos amanhã a posse da nova diretoria, com a presidência de Wilson Rezende. O atual presidente do CODEM está aqui comigo, Edson Cardoso. Edson, bom dia. Muito obrigado por estar aqui na CBN.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, a primeira coisa que eu queria falar um pouquinho com você é sobre o CODEM. Para a gente falar um pouco para o nosso ouvinte, a importância que o CODEM tem para Maringá.
Olha, quando a sociedade civil organizada se une e se coloca como uma colaboradora da gestão pública, como é o caso do CODEM, de forma totalmente desinteressada, voluntária, sem partidarismo político algum, é uma coisa fantástica, né? E é isso que o CODEM faz na sua essência. O CODEM se coloca como um colaborador do prefeito, do gestor público, da Câmara de Vereadores, né? Com ideias, com trabalho, com experiências, para que a cidade possa realmente seguir por um caminho de planejamento de mais longo prazo, porque a gente sabe que o prefeito tem lá o seu mandato de 4 anos, quando ele se reelege 8, mas a cidade é muito mais do que 8 anos. Né?
Sr. Edson, quantas pessoas tem hoje no CODEM atuando, se pensarmos nos voluntários? Tem aqueles que são, né, funcionários operacionais, mas tem um pessoal que participa de uma série de conselhos, é isso?
Exato. Bom, o CODEM ele é regido por uma lei municipal, Gilson? E nós temos 22 entidades que participam do CODEM de forma legal e se reúnem mensalmente numa plenária, né, para tomar decisões deliberativas e consultivas. Fora isso, toda semana o CODEM se reúne com pessoas conforme a demanda dos assuntos que apareçam, regidos pela diretoria, né? Então nós temos hoje no CODEM mais de 100 pessoas que a qualquer momento podem ser acionados para que venham, trabalhem e colaborem.
Em cima desse projeto do CODEM, que tem uma história de recuperação da cidade, existe a chamada palavra planejamento, que eu acho que é a palavra mais importante para vocês, né?
Eu costumo dizer, Gilson, e como arquiteto que sou um planejador por excelência, que o planejamento é a ponte que une o sonho na realidade, né? Sem o planejamento, você dificilmente vai chegar no lugar certo. E o CODEM trata na sua essência de planejamento, né? Nós temos um planejamento para quê? Para Maringá. Qual o objetivo? Chegarmos lá na frente em Maringá com uma cidade sustentável, uma sociedade que cuida das suas pessoas e que promove a qualidade de vida. Porque eu costumo dizer na minha gestão, o CODEM gosta muito de desenvolvimento econômico, mas gosta muito mais de desenvolvimento social.
Que é, na prática, a consequência desse desenvolvimento econômico. Aí que eu queria pegar um ponto importante, que é o Master Plan. Maringá tem um planejamento, um estudo feito por uma consultoria de relevância internacional, que vai fazer aí o planejamento para a cidade até 2047, quando Maringá completa 100 anos. O Master Plan nasceu originalmente na gestão do senhor, mas foi nela que aconteceram fatos importantes, como os relatórios, por exemplo, os primeiros relatórios, os primeiros resultados. E o senhor faça um pouquinho do Master Plan. Qual é o significado que ele tem para a história do CODEM e para a história da cidade?
Olha, Gilson, eu acho que ele tem um significado muito grande. O CODEM, como um órgão planejador, nós fizemos o Repensando Maringá, quando nasceu, o Maringá 2020, depois nós fizemos o Maringá 2030, e foram todos planos um pouco caseiros feitos com o nosso pessoal. Em 2012, nós sentimos que a cidade crescia muito e poderia estar crescendo no sentido contrário. Fomos à busca de mais um Maringá do futuro. E aí, então, tomamos a consciência de que já éramos grandes o suficiente para contratar empresas internacionais, e aí é que nós fomos atrás de um master plan, aprender como outras cidades no mundo fizeram isso e esse caminho que nós estamos trilhando. Contratamos a PricewaterhouseCoopers, que está no final da sua etapa do planejamento socioeconômico, e na segunda etapa, então, contrataremos um planejamento físico-territorial que, unido a esse socioeconomicamente, montará o master plan de Maringá.
Com o master plan, com o planejamento, senhor, porque é arquiteto, as pessoas se sentem mais seguras em investir numa cidade como Maringá? Isso é um pouco da tradução do que a cidade é, e as pessoas se esquecem que por trás, às vezes, existe um gestor público responsável, mas existe mais do que isso, que é o planejamento, e aí é a diferença que Maringá tem no cenário nacional.
É, exatamente. Sem dúvida, o planejamento ele te dá mais segurança, né? Você saber para onde vai, quando vai, de que maneira vai e como quer chegar lá no final do seu planejamento, te deixa muito mais à vontade para decidir investimentos, ramos de negócio, né? E o Master Plan para nós, ele é uma ferramenta muito importante, porque ele tem que nos direcionar a um desenvolvimento econômico que nos leva a uma qualidade de vida. Isso é uma coisa importantíssima para nós dentro do CODEM. Só tem sentido fazer um planejamento, conseguir um desenvolvimento econômico bom, se ele for responsável e nos levar à qualidade de vida. E aí, qualidade de vida, né, Gilson, é trânsito bom, saúde, segurança, bons empregos, boas escolas, né? Então, o Master Plan tem que levar a tudo isso.
Bom, nós temos aí dados, que inclusive foram anunciados na Gazeta do Povo, de que Maringá é uma das cidades com o índice de população mais bem qualificado. Nós temos aí serviços, e que conta muito da ideia de construir uma cidade voltada para certos setores, para certos tipos de investimentos. Mas quem faz a ação não é o CODEM. O CODEM planeja, direciona, aponta, levanta estudos, dados, tendências, mas aí tem um poder executivo, tá? Tem um poder legislativo, aí foge da mão de vocês. E é exatamente na gestão do senhor que nós tivemos a transição agora de um prefeito para outro. Como é que foi a transição? Como é que o senhor vê a importância da relação entre o CODEM e o Poder Executivo? E quais os resultados, positivos ou negativos, que isso pode dar?
Olha, Gilson, eu penso sempre que tem que dar resultado positivo. É, o prefeito eleito, né, ele tem que ser maduro o suficiente para entender que o CODEM consegue dar a ele uma ajuda verdadeira. Nós não somos candidatos partido político nenhum, a cargo político nenhum, temos isso muito claro dentro do CODEM, e por conta disso não somos ameaça ao prefeito. Então o prefeito tem que entender isso, saber disso, se concatenar com isso que nós estamos fazendo e usufruir. Ele vai ter em nós parceiros que são nomes de destaque na economia, nas empresas de Maringá, e que vão poder dar uma ajuda para ele, para a cidade, de forma gratuita. Então eu penso que é positivo. Quanto ao prefeito Ulisses, sem dúvida nenhuma, ele tem se mostrado um prefeito que conversa com todo mundo, que consegue andar por vários setores muito bem. A gente já tem visto isso, e com o CODEM a gente espera a mesma coisa. Nós já iniciamos as conversas com ele, temos tido já reuniões com ele para passar aquilo que vínhamos trabalhando com a gestão anterior, porque é interessante, né, Gilson, os projetos que o CODEM trabalha são de longo prazo. Então, com certeza, vão pegar prefeitos diferentes quando houver troca. Uhum. Então, os projetos do CODEM são da cidade, não são da gestão pública desse ou daquele prefeito. Então, nós pegamos todo esse arcabouço de projetos que estamos trabalhando e levamos ao Ulisses, mostramos, demonstramos, e é óbvio, ele vai dirigir, ele, a Câmara de Vereadores, é quem vão dirigir. Mas cabe ao CODEM demonstrar tudo isso para ele.
Você já colocou essa disponibilidade que o atual prefeito dá para discutir temas, conversar, mas existe um histórico do CODEM desde 1990 com os governos municipais. Esse histórico é bom? O senhor considera que houve uma consciência do Poder Executivo Municipal da importância do CODEM?
Olha, Gilson, essa é uma relação bastante tênue, né? Anda numa linha tênue. Por quê? O prefeito é o detentor do cargo, detentor do voto, está eleito, né? E ele tem ali as suas obrigações, né, de tocar a cidade. E o CODEM cuida muito mais daquilo de que é prático e econômico. Nós tivemos, o CODEM nasceu por um problema, né, de pouco crescimento. Nós crescemos metade do que crescia o Paraná, do que crescia o Brasil, e tínhamos um prefeito na época já envolvido em coisas erradas e que causava muito problema para Maringá. Na sequência, o CODEM conseguiu devagarzinho se colocar, né, como uma força, como uma ajuda, achou o local correto. E realmente o CODEM já fez 20 anos e a gente acredita que desses 20, 15 já são uma etapa muito boa do relacionamento de CODEM com prefeitos.
Isso tende a crescer? Quer dizer, a gente pode ter uma cidade com um diferencial que quase sempre é considerado um grande problema na administração municipal, que são os rompimentos dos investimentos dos projetos, né? Isso Maringá já passou dessa fase? A gente pode ter garantias de que o que está sendo planejado hoje é possivelmente, em grande parte, que nós vamos ter? Vamos pensar em Maringá em 2047, pensando no Master Plan?
Olha, eu não acho que tenha garantia, Gilson. Eu acho que tem muito trabalho, muito cuidado. O CODEM vai ter que ser sempre um guardião desses projetos de longo prazo, dessas visões de longo prazo, de planejamento. E, além de guardião, um lutador, né, perante ao prefeito que estiver no cargo, à Câmara de Vereadores que estiver no cargo naquela época lá. Porque não dá para deixar completamente solto isso para o prefeito da época e para a Câmara de vereadores da época. O CODEM vai estar sempre junto. Eu acredito que nós temos uma condição no Brasil única. Nós tivemos na minha gestão, Gilson, mais de 30 cidades que vêm conhecer Maringá. Isso porque a gente não conseguiu atender a todas. Eles ficam perguntando: como é que vocês conseguem gestar a cidade junto com o prefeito? E aí eu digo: olha, são 20 anos. Montem o CODEM de vocês, né, e comecem a trabalhar. Mas tenham paciência, tenham calma. Coloque-se no devido lugar, né? Nós tivemos casos, Gilson, de CODEM montado, estilo CODEM montado, que um ano depois estava indo muito bem e o presidente do CODEM se lançou candidato a prefeito da cidade. E aí ele acabou...
Descaracteriza um pouco o que é o conselho.
Então, o nosso CODEM tem essa maturidade hoje, né, muito clara. E isso ajuda a nos relacionar com um prefeito que também consegue essa maturidade. E essa união faz a diferença em Maringá.
Agora, a participação no CODEM. A gente tem as entidades, várias entidades participam, empresas, instituições, inclusive, culturais. E as pessoas gostariam de saber como que esse projeto do CODEM está sendo desenvolvido. Existe um site, um contato com a população? A quem está nos ouvindo, por exemplo, o CODEM, me interessei em saber mais sobre o CODEM.
O CODEM, ele tem um site, né? Mas ele não tem ainda uma preparação a esse nível que você está falando. O Wilson Rezende, que vai me suceder a partir de amanhã, ele é uma pessoa ligada diretamente na área da inovação, né, da informática, e ele está realmente, estamos juntos, realmente preparando o CODEM para essa etapa, né, de deixar muito mais claro, muito mais aberto e a participação das pessoas. Por enquanto ainda, é um conselho de pessoas, de entidades que trabalham para o desenvolvimento econômico de Maringá, mas que não conseguem falar muito para a mídia disso. Até também, Gilson, porque tem uma coisa...
Isso é uma falha, seria mais interessante se nós tivéssemos esse contato, talvez a população se envolvesse mais com o CODEM.
Então, Gilson, tem ideias de sim e não. Nós temos uma plena consciência de que quem deve levar os louros da glória, quem deve sair na foto, é o prefeito. Ele é o detentor do voto e ele é o merecedor de tudo isso. Então o CODEM prefere também trabalhar e ser uma verdadeira ajuda, mas não ganhar tantos holofotes também, porque não sei se isso ajudaria muito o trabalho do CODEM.
Mas você teve essa experiência no CODEM. Aí quando você sai do CODEM, com vários outros presidentes, a gente tem alguma coisa que muda um pouco disso. quando se deixa de ser o presidente do CODEM, o que, que se faz depois? Eu acho que você fica meio viciado também nessa participação.
Ah, né? Sem dúvida. Bom, eu sempre participei de entidades e eu posso te dizer o seguinte, enquanto arquiteto, eu gostei demais de participar do CODEM. Ele dá uma satisfação enorme. E eu tenho meu escritório de arquitetura, né, Gilson, do qual eu me distanciei o suficiente e o necessário para cuidar do CODEM. E agora eu volto com toda a força para o meu escritório. Mas eu costumo dizer que eu fiz uma especialização de 2 anos sendo presidente do CODEM, que não há faculdade que você possa entrar lá para aprender.
Quer dizer, para a sua vida profissional, para a sua empresa, fantástico. Vai ter um resultado depois.
Muito, muito fantástico. Então, é aquela máxima, quando você sai para ajudar, você acaba sendo ajudado e muito. Uhum. Né? E isso aconteceu comigo participando do CODEM.
Agora nós temos o Wilson Rezende, que é da área de informática. Como é que é a escolha da sucessão? Como é que é feita uma sucessão de uma entidade como essa?
Olha, na nossa é bastante simples. Né? O meu vice-presidente seria o presidente e o secretário seria o vice-presidente. Então nós temos praticamente...
Se você assume desses cargos, você sabe que você está subindo ali a escada.
É. No meu caso, houve uma diferença porque o período do presidente do CODEM é 1 ano só. E o meu vice, ele acabou se mudando de Maringá, então eu fui colocado reeleição, fiz 2 mandatos. E agora o meu vice era o Marco Tadeu Barbosa, que assumiu a FACIAP. Então o Wilson Rezende, que é o terceiro na linha de sucessão, já pula. E agora o Wilson já chamou outros 2, que o vice-presidente é o Ilcinho Filho, e o secretário é o Zé Roberto, aqui da CBN, que vai participar conosco lá, e já vão se preparando para assumir.
Meio que a fila anda.
Exatamente.
Agora, quando se fala um pouco do CODEM, se fala dessa sucessão, a expectativa para 2047, para alguns, é muito grande. Há um empenho financeiro do CODEM no Master Plan, por exemplo. E existe uma discussão muito grande dentro do próprio CODEM, que a gente acompanha, que é a região metropolitana. Quer dizer, Maringá não está isolada. A história de desenvolver uma cidade sem ver o entorno dela é quase que uma alucinação. A gente precisa aprender a ler também o ambiente. Esse espaço está aberto no CODEM, quando se pensa que vamos ter que ir além das fronteiras de Maringá e aprender a conviver com a região e criar um projeto metropolitano, vamos chamar assim?
Ah, sem dúvida. E eu acho que isso é muito importante, está muito presente dentro do CODEM, está sendo considerado dentro do trabalho da Price, que é o estudo socioeconômico, já envolveu a nossa região. E o físico territorial, então, vai ser aquele que realmente vai nos conectar aos municípios vizinhos, de forma que nós possamos viver todos numa mesma cidade, praticamente. Porque isso não tem sentido. Não tem sentido nós sermos uma ilha e os vizinhos estarem na penúria. Né?
Então é preciso criar esse diálogo.
Com certeza.
Seria criar outros CODEMs nas cidades próximas? Se você fosse tentar dar uma estratégia para isso, qual seria?
Sem dúvida. Isso é tanto verdade que nós estamos na terceira reunião na tentativa de montar o CODES, que é o de Sarandi. Uhum. Eu recebi eles aqui, o Volpato, né, o Pedro Colli e toda a turma de Sarandi. Recebemos aqui mais de 60 pessoas. Fui lá na sequência e eles estão em ebulição para formar exatamente o CODES, que é isso que você está comentando.
Que aí poderia se criar projetos conjuntos e aquilo que interessa a comunidade, talvez um macro CODEM, um CODEM metropolitano.
É, exatamente. Essa é a saída, porque sozinho nós não vamos conseguir fazer um desenvolvimento social, né, que interessa a Maringá e região. Economicamente, nós podemos até trazer todas as riquezas para Maringá, mas nós estaríamos trazendo a pobreza ao nosso entorno e a parte social, segurança, qualidade de vida se perderia.
E aí outra coisa que eu acho fundamental, aproveitando, Edson, que é um projeto que vocês têm desenvolvido, eu queria que você comentasse um pouco isso, esse crescimento macro que se pretende tem que envolver aquilo que está ligado diretamente a nós, né? Que são as cidades mais próximas.
Sem dúvida. Para nós é muito importante. Todas as ações que estamos tendo de segmentos de desenvolvimento econômico, quais são os segmentos econômicos que nós já temos, que podem ser melhorados, que podem ser ampliados, nós sempre buscamos a pergunta. E o que ele pode fazer para as cidades que temos em volta? Né? Porque sem elas assistidas, Maringá não vai conseguir o desenvolvimento que almeja.
Edson, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Sucesso a você agora, com a volta à vida do empresário. Obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson, e agradeço a todos os ouvintes por terem nos ouvido. Obrigado.
Conversei com o Edson Cardoso, que encerra agora o seu mandato no CODEM, à frente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do Master Plan também. E nós temos amanhã, lembrando, no Parque do Japão, às 19h, a sucessão, a passagem aí do bastão do CODEM de Edson Cardoso para Ilson Rezende. Inclusive, Ilson Rezende estará conosco aqui amanhã na CBN Maringá para falar um pouco das expectativas agora do CODEM nos próximos anos.